No dia 16 de julho de 2020, pelas 12 horas, compareceram perante Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a fim de tomarem posse como Presidente do Conselho Económico e Social, nos termos da alínea H do artigo 163º e do número 5 do artigo 166º da Constituição da República Portuguesa e da alínea A do número 1 do artigo 3º da Lei número 108/91 de 17 de agosto, na sua atual redação, e conforme resolução da Assembleia da República número 40-A/2020 de 14 de julho, publicada no Diário da República, primeira série, primeiro suplemento, número 135 de 14 de julho de 2020, Francisco José Pereira de Assis Miranda. E como vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Ana Paula Pinto Ferreira Lourenço, nos termos dos números 1 e 4 do artigo 3º da Lei número 43/2004 de 18 de agosto, na sua atual redação, e conforme resolução da Assembleia da República número 40B/2020 de 14 de julho, publicada no Diário da República, primeira série, primeiro suplemento, número 135 de 14 de julho de 2020. Seguidamente, Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República conferiu-lhes posse dos cargos para que foram eleitos. Para constar, celebraram os presentes autos, que vão ser assinados pelos empossados, pelo empossante e por mim própria, Maria João Costa, adjunta do Secretário-Geral da Assembleia da República, que os fiz escrever e os li em voz alta. Francisco José Pereira de Assis Miranda. Ana Paula Pinto Ferreira Lourenço. Presidente da Assembleia da República.
Boa tarde a todos, senhoras e senhores presidentes dos grupos parlamentares, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Francisco Assis, senhor presidente do Conselho Económico e Social Cessante, professor Dr. António Correia de Campos, senhora presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, professora Dra. Filipa Urbano Calvão, Senhora Vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Mestre Ana Paula Lourenço, minhas senhoras e meus senhores. Tomo hoje posse como Presidente do Conselho Económico e Social, Francisco José Pereira de Assis Miranda, e como Vogal da Comissão Nacional de Proteção de Dados, Ana Paula Pinto Ferreira Lourenço, cargos para que foram eleitos pela Assembleia da República no passado dia 10 de julho. Assumem funções em tempos de incerteza, em que o único facto indubitável é que a atual crise de saúde pública, mas também económica e social, resultante da pandemia de Covid-19, vai ter consequências que se prolongarão por anos e cujo impacto nos seus vários níveis será tanto maior quanto maior for a sua amplitude e duração. Nenhum país, nem sequer as maiores potências económicas, estava preparado para uma emergência desta grandeza. Portugal, que superava com sucesso a grave crise económica e financeira que tinha vivido, conseguindo mesmo o primeiro excedente orçamental em democracia num quadro de desenvolvimento social, vê-se agora confrontado com um novo desafio de características desconhecidas e imprevisíveis, com meios de combate que se destacam pela imprecisão, e o improviso. Como na situação anterior, esta adversidade só vai ser ultrapassada num empenho coletivo, se houver convergências, não só de ordem política interinstitucional, mas também de âmbito económico e social. O Conselho Económico e Social é o espaço por excelência da consultação social, do diálogo entre o Governo, os parceiros sociais e demais representantes da sociedade organizada. Fundamental que foi o seu contributo no esforço de concertação necessário à recuperação económica do país, na recente crise. Estou convicto que o Conselho Económico e Social terá, uma vez mais, papel relevante a desempenhar na resposta às consequências da pandemia. E estou convicto que Francisco Assis reúne as características indispensáveis para presidir a este órgão, com longa e distinta carreira dedicada à causa pública, como autarca, deputado à Assembleia da República em diversas legislaturas, deputado ao Parlamento Europeu e também professor, Francisco Assis dispensa a apresentação. Permitam-me, no entanto, que me socorra do conhecimento pessoal, adquirido ao longo de muitos anos de camaradagem e de lutas travadas por uma melhor e mais profunda democracia, em que nem sempre tivemos de acordo, para aqui dar público testemunho do seu caráter e das suas aptidões para o cargo para que foi eleito. Minhas senhoras e meus senhores, menos conhecida do público em geral, Ana Paula Lourenço é também ela plenamente apta para as funções que vai exercer, como bem o demonstra o seu currículo. A tarefa que espera na Comissão Nacional de Proteção de Dados é exigente, mas estou certo que saberá dar resposta ao que lhe é solicitado. Minhas senhoras e meus senhores, antes de terminar, uma palavra de apreço e agradecimento é devida ao Presidente cessante do Conselho Económico e Social, o professor Dr. António Correia de Campos, meu amigo, grande amigo de há muitos anos, pelo inestimável serviço prestado à frente deste órgão e pela forma exemplar como decorreu o relacionamento institucional entre a Assembleia da República e o Conselho Económico e Social, bem patente em todas as apresentações, pareceres emitidos em sede das comissões competentes para a sua apreciação. A todos desejo os maiores sucessos institucionais e pessoais. Bom trabalho e boa sorte.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues, Senhoras e Senhores Líderes Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, Presidente cessante do Conselho Económico e Social, Senhora Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados e Senhora Vogal, agora também empossada da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Breves palavras, porque o tempo não vai para grandes discursos. Quero começar por agradecer as considerações generosas que o Sr. Presidente da Assembleia da República acabou de fazer a meu respeito e dizer que é para mim uma honra muito particular ser empossado nesta função, nesta casa, sede da representação democrática e uma casa onde eu estou profundamente ligado porque fui aqui deputado durante várias legislaturas. Como tive a oportunidade de dizer na semana passada perante duas comissões da Assembleia da República, na audição a que fui submetido, não há nenhuma democracia saudável com o Parlamento enfraquecido. E mesmo em períodos de crise, é fundamental que o Parlamento esteja vivo e desenvolva a sua atividade em toda a plenitude. E felizmente é isso que tem acontecido e creio que a generalidade dos portugueses estão reconhecidos ao Presidente da Assembleia da República e à generalidade dos deputados pelo contributo que têm dado nesta hora difícil para a afirmação do nosso regime democrático, seja na promoção de consensos, seja também na sempre estimulante manifestação de dissensos que são imprescindíveis para a democracia funcionar. Uma segunda palavra para o professor Correia de Campos. É para mim uma honra muito especial e uma distinção muito particular suceder a uma personalidade como o professor Correia de Campos. O professor Correia de Campos tem uma longa trajetória na nossa vida intelectual, cívica, política, académica, desempenhou sempre de forma brilhante os cargos que lhe foram dados exercer, Conheci-o bem em alguns momentos, nomeadamente quando ele estava no Governo e eu estava aqui no Parlamento, e sempre se destacou pela sua inteligência, pela sua competência, pelo seu grande profissionalismo, e naturalmente foi também um grande Presidente, e é uma honra e uma responsabilidade enormes suceder a uma personalidade desta dimensão nestas funções. Por último, dizer-vos que considero que neste momento, como já aqui foi dito pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, neste momento que é um momento de crise e de incertezas a vários níveis, não apenas incerteza em relação à evolução da crise sanitária, que é grande, incerteza quanto à verdadeira dimensão da crise económica e da crise social, que inevitavelmente está sempre associada a uma crise económica, é mais do que isso, é mais quase uma incerteza existencial que hoje afeta praticamente toda a humanidade. E neste contexto, creio que é muito importante fazer um apelo a uma disponibilidade especial para a promoção de alguns entendimentos, de alguns consensos e de uma grande concertação. Temos verificado todos, quem tem estado de fora como eu também tem verificado, talvez com uma objetividade até maior pela circunstância de não estar muito envolvido ou não ter estado muito envolvido na disputa partidária nos últimos tempos, que a Assembleia da República tem dado provas dessa vontade de promover amplos consensos interpartidários, sem prejuízo, naturalmente, da afirmação da identidade de cada grupo político aqui representado. É igualmente importante que isto se projete no plano económico e no plano social. É uma grande tarefa que temos pela frente. O Conselho Económico e Social tem que prosseguir aquilo que de muito bom tem feito. Teve, aliás, grandes presidentes, referi-me ao professor Correia de Campos, a quem tenho agora a honra de suceder, mas teve outras figuras, todos os presidentes foram figuras que marcaram muito a nossa vida nacional, e por isso trata-se de prosseguir aquilo que de bem feito o Conselho Económico e Social tem vindo a fazer, no sentido justamente de promover o consenso, de promover a concertação, de promover o diálogo entre os diferentes segmentos da sociedade civil portuguesa, tendo sempre presentes duas questões fundamentais, que é o crescimento da nossa economia e que é a salvaguarda da paz social, que só se alcança, na verdade, se formos capazes de promover uma verdadeira justiça social, que é sempre imprescindível e muito particularmente em horas de crise como aquela que estamos a viver. Estou certo que há disponibilidade para isso. O apelo ao consenso não é o apelo a um país anestesiado, não é o apelo a um país que fique subitamente reconciliado em torno de qualquer tipo de pensamento único, mas é justamente o apelo a que, na nossa diversidade, saibamos pelo menos falar uns com os outros. Eu acho que nós avançamos muito nos últimos tempos nesse domínio e espero que isso também se materialize e que eu possa dar um modesto contributo no Conselho Económico e Social para que assim venha a suceder. E agradeço, por fim, aos senhores deputados, a todos os deputados, pelo facto de terem confiado. Foi para mim também um motivo de grande satisfação vir a exercer um cargo que, para ser exercido, tem que beneficiar num consenso alargado no âmbito da Assembleia da República, do âmbito dos deputados, e eu quero agradecer nas figuras dos seus líderes parlamentares o apoio que foi concedido e quero manter e procurar manter um diálogo muito aberto com a Assembleia da República e com todas as famílias políticas que estão aqui representadas na Assembleia da República. Muito obrigado.